Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, a Federação do Baixo Alentejo do PS congratula-se com a conclusão das variantes do IP8, a Figueira dos Cavaleiros e Brinjel, mas lamenta a forma como decorreu a cerimónia de inauguração. Em comunicado, a Federação Socialista do PS Baixo Alentejo diz não poder deixar de lamentar a forma como o Governo assinalou estas obras, com convites feitos a menos de 24 horas da inauguração e deixando de fora intervenientes relevantes, entre os quais o deputado Pedro do Carmo e os presidentes das juntas de freguesia de Brinjel e de Figueira dos Cavaleiros. De acordo com o comunicado da estrutura socialista, estas intervenções resultam de decisões dos anteriores governos do PS, após anos de reivindicação dos autarcas da região, que as assumiram como prioridade lançar os respectivos processos e garantir o financiamento através do PRR. Segundo os socialistas, o atual governo acompanhou e concluiu os investimentos, mas não pode reescrever a sua história nem ignorar quem contribuiu para que fossem concretizados. O PS do Baixo Alentejo sublinha ainda a escolha da data para estas inaugurações, precisamente no dia em que na Assembleia da República é discutida a moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo, circunstância que inevitavelmente reduz o destaque mediático e político dado a estas obras. A Federação Socialista aponta ainda que permanecem por inaugurar equipamentos concluídos há meses, como os Centros de Saúde da Vidigueira e de Ourique, e a intervenção na maternidade do Hospital de Beja, frisando que o Baixo Alentejo precisa de novos investimentos, mas também de respeito institucional e de reconhecimento pelo trabalho realizado. As explicações são do Presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, Marcelo Guerreiro, que à Rádio Vidigueira fala num processo estranho e acusa o Governo de falta de rigor e cordialidade.
Realmente congratulamos-nos com esta abertura deste conjunto de variantes. Foi um investimento muito significativo enquadrado no PRR que o governo do Partido Socialista avançou. Agora, o que achamos estranho é toda a falta de rigor e até de cordialidade perante aquilo que foi a inauguração e o assinalar do momento de inaugural destas mesmas variantes. Não foram convidados autarcas de freguesia pelos quais tanto se bateram pela concretização destes investimentos, não foram convidados os deputados da região que lutaram por este investimento, nomeadamente o deputado do Partido Socialista, que colocou sempre este conjunto de investimentos na agenda. Autarcas, como os presidentes de Câmara, foram convidados no dia antes, às 5 da tarde, para uma inauguração no dia seguinte, às 9:30 da manhã. Por isso, achamos todo este processo estranho, que, contra nós, tem um objetivo de branquear aquilo que é realmente a execução destes investimentos, a importância dos mesmos, e que o Governo não teve aqui o cuidado necessário neste mesmo processo. Por isso, lamentamos, mas acima de tudo ficamos satisfeitos porque se eles estarem concluídos, estarem ao serviço da população, estarem ao serviço dos Baixos Alentejanos.
Marcelo Guerreiro, presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS. O Comando Territorial de Beja da GNR, através do Posto Territorial de Vidigueira, deteve no dia 6 de setembro, na Vidigueira, um homem de 23 anos pela prática do crime de posse ilegal de arma. Segundo revelou a GNR em comunicado, na sequência de informação recolhida pelos militares da Guarda, foi desenvolvida uma ação de patrulhamento e prevenção criminal que culminou na abordagem de uma viatura em circulação. No decorrer da ação policial, segundo a GNR, foi efetuada uma busca à viatura e revistas pessoais de segurança aos ocupantes, tendo sido localizada uma arma de fogo, pistola de calibre 7,65 mm, cuja posse não se encontrava autorizada por inexistência de licença ou documentação habilitante. O homem foi detido e foi apreendida uma pistola de calibre 7,65 mm, 34 munições e uma lanterna tática. A ação policial contou com o reforço do posto territorial de óbito. O detido foi apresentado ao Tribunal Judicial de Cuba, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto da área de residência. Os dois alegados homicidas de um casal idoso alemão numa aldeia do Conselho de Beja voltaram a ser condenados ontem a 22 anos de prisão no tribunal daquele Conselho após a relação ter mandado proferir um novo acórdão. Esta é a terceira decisão sobre este caso a ser proferida pelo Tribunal de Beja depois do Tribunal da Relação de Évora ter determinado a nulidade parcial do primeiro acórdão e anulado o segundo. Tal como este acórdão, cuja leitura decorreu ontem à tarde, os arguidos, um homem de 57 anos e uma mulher de 40, tinham sido igualmente condenados nos outros dois a uma pena de 22 anos de prisão, em cúmulo jurídico, por dois crimes de homicídio simples e um de furto qualificado. Nesta ação, a presidente do coletivo de juízes, a juíza Ana Batista, afirmou que o tribunal não teve dúvidas que os factos se passaram como descrito. A magistrada aludiu às declarações da arguida no arranque do julgamento, às declarações para memória futura, a da sua mãe, aos depoimentos das várias testemunhas, à prova documental e pericial e à produzida em julgamento. Em desistência de outras testemunhas, além dos arguidos e das vítimas que morreram, não significa que o tribunal não possa formar a convicção do que aconteceu. Em declarações à agência Lusa, o advogado dos arguidos, Pedro Pestana, admitiu recorrer da decisão do tribunal. Tendo em conta que a decisão manteve tudo igual, vamos apresentar um terceiro recurso contra esta decisão da primeira instância e levar o caso novamente à relação de Évora. Já do lado da família das vítimas, ninguém quis prestar declarações. O tribunal deu como provado que os arguidos foram acolhidos em casa do casal alemão por não terem para onde ir e que dias depois agrediram o idoso de 78 anos e a idosa de 71 com uma barra de ferro e abandonaram-nos na sua casa. O arguido voltou mais tarde para levar o carro e os cartões bancários das vítimas. Andaram de forma livre com o carro e usaram os cartões bancários porque sabiam que os idosos estavam mortos, salientou a magistrada, considerando que os arguidos revelaram desprezo pela vida humana e nunca demonstraram arrependimento. Além dos 22 anos de pena de prisão, o tribunal também manteve a condenação do casal ao pagamento de uma indenização no valor de 30 mil euros às famílias das vítimas alemãs. No caso do primeiro acórdão, datado de 3 de abril de 2024, o Tribunal da Relação de Évora declarou a nulidade parcial dessa decisão após recurso da defesa, por entender que houve utilização de prova de valorização proibida relacionada com declarações dos arguidos já no primeiro interrogatório judicial. Já em relação ao segundo, igualmente após o recurso da defesa, o Tribunal de Évora concluiu numa análise comparativa entre os dois que este último não traduz uma verdadeira reapreciação da causa, mas antes uma reprodução substancial da decisão anteriormente anulada. A Câmara Municipal de Vidigueira e a Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito juntaram-se para produzir uma talha de vinho branco no Centro Interpretativo do Vinho de Talha, em Vila de Fradas. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, trata-se de um vinho que pretende homenagear o Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho 2026. Segundo a Câmara de Vidigueira, o vinho de talha é uma tradição milenar, herdada dos tempos romanos, que faz deste território uma referência única no panorama vitivinícola europeu e que sustenta hoje a candidatura do vinho de talha a Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco, liderada pelo município. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que diz ser importante neste momento esta homenagem com a produção deste vinho, que tem abertura já agendada para o dia de São Martinho.
Este ano, Baixo Alentejo é a cidade europeia do vinho e a Vidigueira assume uma responsabilidade acrescida nesta matéria, porque é um território vitivinícola de referência e queremos cada vez mais afirmar e chegar a um patamar de nos tornarmos um centro enoturístico de excelência. Temos também no nosso território esta particularidade de termos um vinho que é único em todo o mundo, um vinho que é o vinho de talha, o vinho da amizade, o vinho daquilo que representa uma herança que advém do tempo dos romanos, e entendemos que neste momento era importante fazermos uma homenagem também ao Baixo Alentejo, à cidade europeia do vinho, através desta talha de vinho, que será aberta naturalmente no dia 11 de novembro, dia de São Martinho, o dia especial de abertura das talhas, que também já estamos a preparar. uma iniciativa em colaboração com a Adega Cooperativa Vidigueira Cuba e Alvito, e que mostra também aquilo que é a nossa forma de estar, partilhar com os parceiros, estamos próximos para que possamos, como disse, ir transformando cada vez mais este nosso território num concelho enoturístico de excelência.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito. A AP Juventude, a Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude, e a Cimbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Montejo, assinaram ontem, no Salão Nobre da Cimbal em Beja, um protocolo de cooperação institucional e técnica para reforçar a participação dos jovens nas decisões públicas. A parceria, segundo avançou a AP Juventude em comunicado, integra os Conselhos Regionais de Juventude, da ideia à prática, financiado pela União Europeia. Segundo a associação, num território de baixa densidade, com localidades dispersas e distâncias significativas entre comunidades, aproximar os jovens dos espaços de participação exige soluções adaptadas à sua vida cotidiana. O percurso pretende dar atenção às dificuldades de deslocação e de acesso à informação, valorizando as associações, os serviços municipais e os espaços de encontro existentes em cada concelho. A ligação dos jovens às suas terras e a identidade do Baixo Montejo, do canto alentejano ao património natural do Guadiana, constituem recursos para este trabalho, de acordo com a AP Juventude. A cooperação articula quatro áreas: capacitação dos profissionais de juventude e das equipas municipais, reforço dos conselhos municipais de juventude e da sua ligação aos jovens e às organizações locais, auscultação e cocriação, em articulação com as academias, caravanas e laboratórios CRJ previstos no projeto, e preparação participada de uma futura Comissão Intermunicipal de Juventude do Baixo Alentejo. O objetivo é transformar contributos em propostas, dar aos jovens informação sobre o seguimento das suas ideias e construir formas regulares de cooperação entre municípios. A AP Juventude assegura o acompanhamento técnico e metodológico, enquanto a Cimbal promove a articulação territorial e a mobilização dos intervenientes. O auditório do Nervo em Beja acolhe de 30 de setembro a 2 de outubro o 11º Congresso Nacional de Rega e Drenagem. Organizado pelo Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, o COTRE, o Congresso regressa com o tema Água para Produzir o Futuro, Resiliência, Eficiência e Inteligência nos Recursos Hídricos, e coloca a eficiência na aplicação da água, a digitalização e a inteligência artificial no centro da resposta às alterações climáticas, reunindo responsáveis políticos, agricultores, empresas, investigadores e especialistas. O Ministro da Agricultura e Mar participa na sessão de abertura e vai ser depois o protagonista de uma grande entrevista. O 11º Congresso Nacional da Rega e Drenagem apresenta uma estrutura orientada para o debate e para a procura de soluções, substituindo a tradicional sucessão de intervenções por painéis com diferentes perspectivas, numa grande entrevista e um frente a frente. Após a abertura, o Ministro da Agricultura será entrevistado sobre as opções políticas para o setor. O painel Quem Decide o Futuro da Água em Portugal vai reunir representantes da agricultura, abastecimento e ambiente para discutir as prioridades, responsabilidades e modelos de governação. O frente a frente Água, Ambiente e Agricultura vai colocar em diálogo representantes do GEOTA e da Confederação dos Agricultores de Portugal. O programa integra também os debates Nova Geração no Regadio, Da Gota ao Dado, como a inteligência artificial está a transformar o regadio, e a Grande Estratégia da Água para Portugal. O Congresso vai contar também com a intervenção do professor Emílio Camacho Poiato, da Universidade de Córdoba, em Espanha. O painel Da Gota ao Dado vai reunir especialistas tecnológicos, investigadores, agricultores e gestores de infraestruturas. Outro dos momentos de destaque é a apresentação do Barómetro Nacional do Uso Eficiente da Água na Agricultura, desenvolvido pelo COTRE em parceria com a Consulai. O programa inclui também a apresentação de mais de uma dezena de projetos que estão a transformar o regadio e um estudo da EDI e do COTRE sobre a monitorização dos solos nos blocos de rega de Alqueva. A EDI, que propõe 35 atividades para alunos e professores descobrirem Alqueva. Segundo anunciou a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, para o ano letivo 2026-2027, são 35 as atividades propostas, com diferentes formas de conhecer e interpretar Alqueva, os seus recursos, o território e as transformações que o projeto trouxe à região. Integradas no projeto Alqueva vai à escola, As atividades são desenvolvidas por diferentes áreas da ETIA e decorrem em vários espaços e contextos. Gestão da água, agricultura, ordenamento e desenvolvimento do território, energias renováveis, ambiente, património cultural e turismo são alguns dos temas abordados. No Central Queva, junto à barragem, os alunos podem conhecer a história, a dimensão, a complexidade e os diferentes usos do projeto. No Museu da Luz, em Mourão, a relação entre o território, memória e água é o ponto de partida para conhecer a história da nova aldeia da Luz. Do Parque de Natureza de Nodar, em Barrancos, a aprendizagem acontece num território marcado pela conservação da natureza, pela gestão sustentável dos recursos e pelas relações entre agricultura, biodiversidade e paisagem. A oferta inclui também atividades realizadas noutros espaços e contextos da EDIA, bem como em sala de aula. A nova oferta educativa vai ser apresentada amanhã, às 10h30, no Centro Alqueva. A Universidade Politécnica de Beja vai abrir a segunda fase de candidaturas ao Curso Técnico Superior Profissional em Turismo de Fronteira e Eurocidade. Segundo avançou a UPBeja, esta é uma nova formação de ensino superior que terá início no próximo ano letivo, em Vila Real de Santo António, com funcionamento na Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António. As candidaturas à segunda fase estão previstas para decorrer entre 28 de setembro e 4 de outubro, podendo candidatar-se todos os estudantes titulares de um curso de ensino secundário, ou de habilitação legalmente equivalente, alunos que tenham sido aprovados nas várias provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas para o curso em causa, os titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de um diploma de técnico superior profissional e os titulares de um grau de ensino superior. Podem também candidatar-se cidadãos espanhóis, desde que detenham habilitação legalmente equivalente. De acordo com a Universidade Politécnica de Beja, o funcionamento do curso nesta Escola de Hotelaria em Vila Real de Santo António aproxima a formação superior da realidade profissional do setor, criando condições para uma maior articulação entre estudantes, empresas, entidades públicas e outros agentes ligados ao turismo e à atividade económica da região. A formação pretende também preparar profissionais com competências para intervir em diferentes áreas do turismo. Para reforçar também o conhecimento sobre esta nova formação, tem lugar amanhã, às 11h30, uma sessão de divulgação na Escola de Hotelaria e Turismo em Vila Real de Santo António. A Herdade da Contenda em Moura promove a 19 e 20 de setembro o percurso pedestre a Brama. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, trata-se de uma iniciativa dedicada à boa observação e à escuta do veado durante a época da Brama, um dos períodos mais emblemáticos do ciclo de vida desta espécie. Com 5,8 km e uma duração prevista de 2 horas, o percurso realiza-se no dia 19 às 18 e no dia 20 às 7h30, com início no Monte do 25, na Contenda. As inscrições, essas, estão abertas até 17 de setembro. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional da DECO, traz-nos um novo tema.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a taxa Euribor associada ao crédito à habitação. Os consumidores que tenham o crédito à habitação revisto em julho vão voltar a sentir um aumento da prestação mensal. Embora as subidas sejam relativamente moderadas, constituem mais um teste à capacidade financeira de muitas famílias, sobretudo daquelas que já têm um orçamento muito pressionado pelo aumento do custo de vida. A prestação da casa continua a representar a maior despesa mensal para milhares de agregados familiares. Quando aumenta, mesmo que apenas algumas dezenas de euros, reduz a margem disponível para suportar outras despesas essenciais, como é o caso da alimentação, da energia, da educação ou dos transportes. Segundo as médias da Euribor em junho, os contratos revistos em julho registram aumentos em todas as maturidades. Tomando, por exemplo, como exemplo o prazo de 30 anos e um spread de 1%, verifica-se que, por exemplo, para um capital de 100 mil euros, o crédito terá uma variação na prestação mensal de, para uma taxa Euribor a 3 meses, mais 12,56 euros. Já, por exemplo, para um capital em dívida de 150 mil euros, A prestação, com a Euribor a 3 meses, irá subir mais 18,85€. Já no caso do capital em dívida ser de 250.000€, o valor subirá mais 31,42€. No site da DECO temos outros cenários, por exemplo, se a Euribor for revista há 6 ou 12 meses, por isso poderá consultar para saber qual será aproximadamente a situação que poderá vir a acontecer relativamente à sua prestação do crédito à habitação. Os aumentos são particularmente expressivos nos contratos indexados à Euribor a 12 meses, uma vez que a revisão incorpora a evolução das taxas ao longo de um período mais alargado. Um aumento de 30 ou 40 euros por mês pode parecer reduzido quando analisado isoladamente, no entanto, importa olhar para o orçamento familiar como um todo. Por exemplo, um aumento de 40 euros representa cerca de 480 euros por ano. Já um aumento de cerca de 60 euros corresponde a mais de 720 euros anuais. E, por exemplo, um aumento próximo dos 100 euros significará um acréscimo superior a 1.100 euros por ano. Para muitas famílias, este montante equivale ao orçamento anual das férias ou ao pagamento dos seguros, por exemplo, como é o caso do seguro automóvel, ou mesmo a uma parte significativa das despesas escolares. Quando o orçamento já está totalmente comprometido, qualquer aumento da prestação pode obrigar a reduzir a poupança ou mesmo recorrer ao crédito para fazer face às despesas correntes. As famílias mais vulneráveis são aquelas que destinam mais de um terço do rendimento líquido ao pagamento de créditos, possuem vários empréstimos em simultâneo, têm pouco ou nenhuma poupança de emergência e registaram recentemente uma diminuição de rendimentos, por exemplo, ou suportam despesas acrescidas com filhos ou familiares dependentes. Nestes casos, uma pequena subida da prestação pode traduzir-se numa dificuldade crescente em cumprir todos os compromissos financeiros. Embora a evolução da Euribor não dependa das famílias, existem orçamentos que já estão muito pressionados com todos os encargos que as famílias suportam. A atualização da prestação deve ser imediatamente refletida no orçamento mensal, identificando despesas que possam ser reduzidas ou adiadas. Sempre que possível, é importante constituir uma reserva financeira que permita acomodar futuras oscilações das prestações e vale a pena confirmar se o spread continua competitivo e até mesmo comparar propostas de outras instituições financeiras. Em muitos casos, a transferência do crédito pode permitir reduzir o custo global do empréstimo. Dependendo ainda do perfil da família e da sua capacidade financeira, pode ser oportuno ponderar soluções que proporcionem maior estabilidade nas prestações. Por exemplo, analisar a possibilidade de uma taxa fixa ou uma taxa mista. Quem antecipa dificuldades não deve esperar pelo atraso nas prestações, deve contactar atempadamente o banco para que verifique se há soluções de reestruturação ou renegociação antes de surgir o incumprimento. A evolução das taxas de juros demonstra que os créditos à habitação estão sujeitos às condições dos mercados financeiros e, por isso, mais do que reagir quando a prestação aumenta, importa preparar o orçamento para diferentes cenários. As famílias que acompanham regularmente as suas despesas mantêm uma reserva financeira e conhecem os seus direitos e estão mais preparadas para enfrentar períodos de subida de taxas de juros sem comprometer sua estabilidade financeira. Mais do que saber quando aumenta a prestação da casa, importa perceber quanto esse aumento representa no equilíbrio financeiro da família. É essa a visão global que permite tomar decisões atempadas e evitar situações de sobreendividamento. Mas também já sabe que, se precisar do nosso aconselhamento, a DEC disponibiliza uma equipa de especialistas na área da proteção financeira e estamos, por isso, disponíveis para ajudar. Pode-se fazer o contacto sempre através da DEC Alentejo, através do contacto 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rubrica à quarta-feira, em defesa do consumidor. Pode ouvir também o podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, com vento fraco a moderado do quadrante norte, rodando temporariamente para sudoeste no Algarve, pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima, em especial na região sul. Máximas que poderão atingir os 34 graus em Beja e Évora, 31 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.